Bom dia a todos. Queria iniciar cumprimentando a senadora Simone Tebet, que preside essa audiência pública, na pessoa de quem cumprimentamos os demais senadores aqui presentes, ao tempo em que também agradecemos o convite feito ao Estado de Minas Gerais para comparecer a este evento, transmitindo também as excusas do secretário de Fazenda, Dr. José Afonso Bicalho, que, impossibilitado de comparecer ao evento, nos incumbiu de representá-lo nessa audiência pública. Cumprimento também os demais integrantes da mesa, a secretária Ana Paula, o secretário Mauro, o colega Molim, os ilustres representantes da ADEAL, com quem temos o prazer de compartilhar esse debate e essa mesa. A posição de Minas Gerais, desde logo nós registramos, também é favorável à implementação da reforma do ICMS e ao prosseguimento do projeto de resolução número 1 de 2013. E de todas as questões dele decorrentes, afetas à reforma do ICMS. Essa tem sido a posição do Estado de Minas Gerais desde os primórdios da discussão dessa questão da reforma do ICMS, tanto assim que Minas Gerais é um dos signatários originais do Convênio 70. A posição do Estado de Minas Gerais ela é justificada exatamente em face do diagnóstico que a gente faz acerca da situação atual do ICMS. Entendemos, né, que... Aliás, antes disso, eu registro também que o diagnóstico de Minas Gerais é essencialmente coincidente com os fundamentos colocados no relatório do senador Wellington Fagundes, né? Bem como os fundamentos também colocados anteriormente pelo senador Delcídio, no relatório 352, que em 2013 foi elaborado por ele por ocasião da votação da matéria na CAI. Mas, de qualquer modo, nós queríamos ressaltar só alguns aspectos que nós entendemos fundamentais nessa discussão. Em primeiro lugar, do nosso ponto de vista, o desafio que se coloca para todos nós aqui diz respeito ao futuro do ICMS, ao futuro das finanças públicas estaduais e até à própria capacidade de atendimento pelos estados das crescentes demandas sociais por serviço público de qualidade e cobertura suficiente ao atendimento da nossa população. E, assim sendo, nós queremos com isso ressaltar que, do nosso ponto de vista, nós temos que essa discussão não pode cingir-se exclusivamente à avaliação dos efeitos dessa disputa federativa no passado. Nós temos que avaliar, né, o que a situação presente e os cenários que se avizinham aí no horizonte em função dessa situação atual. A nosso juízo, a situação atual, o estágio em que a discussão e o ICMS chegou é bastante diferente do que ocorreu no passado. E a diferença fundamental reside em um aspecto que a secretária Ana Paula já tangenciou na sua fala, que é a questão da generalização da concessão desses benefícios fiscais, né, ou dessa política de incentivo através da concessão de benefícios fiscais, né. Se a princípio era restrita a um ou a alguns estados, o fato é que nos últimos anos essa política se generalizou. E essa generalização traz consigo uma consequência inexorável, que é a perda da eficácia desse instrumento enquanto elemento para decidir, né, um investimento, decidir a alocação de um determinado investimento. Naturalmente, né, desde logo a gente registra, né, que ninguém pode ser contra a desconcentração do investimento, a desconcentração do desenvolvimento industrial, né, por um motivo muito simples, qualquer que seja o rincão do país, né, onde tiver um brasileiro, ele tem todo o direito, né, a ter a possibilidade de emprego e de receber serviços públicos de qualidade como recebe em outras regiões do país. Então, desde logo a gente faz esse registro, né, Minas Gerais não se opõe, entendemos que, aliás, esse é até o objetivo fundamental da República, está expressamente consignado no artigo 3º da Constituição e assim deve ser feito. Outra observação, também acho que é relevante pontuar, é a nossa oposição em relação à situação atual diz respeito à concessão dos benefícios tal como tem sido feito ultimamente, né? Nunca é demais lembrar que no pós-reforma não há qualquer proibição à concessão de benefícios fiscais em matéria de ICMS, desde que seja feito pelo rito constitucional, né, não pode ser feito à margem do CONFAS, né, deve ser feito, em outras palavras, observando as regras constitucionais, o que, aliás, é o normal no Estado de Direito. Né? A observância da Constituição é o que é a regra, é o que se espera no Estado de Direito. Muito bem. Essa questão da repercussão, né, do cenário atual em relação às finanças estaduais, eu creio que não há muita diferença, né? O cenário é praticamente o mesmo, se não na totalidade, na quase totalidade dos estados, né? Um cenário de deterioração fiscal, de dificuldades orçamentárias, né? Evidentemente, não queremos aqui, de modo simplista, atribuir exclusivamente ao ICMS as dificuldades orçamentárias experimentadas atualmente pelos estados. Mas, do mesmo modo, também não se pode, não é razoável supor que o ICMS não tem nada a ver com isso, sendo ele o principal sustentáculo das finanças de todos os estados da federação. Então, a questão vista sob o ponto de vista das finanças estaduais, a gente está fazendo, claro, um resumo muito sintético, até pela restrição de tempo, mas colocamos também que, no nosso entendimento, a questão deve ser avaliada não só sob a ótica das finanças estaduais, também sob a ótica da sua repercussão na economia e sob a ótica dos próprios contribuintes, né, que se vêem em meio a esse processo de disputa federativa. Né? E, analisando a questão sob a ótica dos contribuintes, uma primeira distinção que a gente tem que ter sempre em mente é que nós temos contribuintes que são favorecidos por benefício fiscal e contribuintes que não são. Não raro disputando o mesmo mercado, o que nos coloca de frente a uma situação de questionar a neutralidade, a equidade de uma política que distingue, né, uns, né, com favor fiscal, enquanto nem todos podem dispor desse favor fiscal. Agora, mesmo em relação aos contribuintes que são favorecidos pelos benefícios fiscais, o fato é que nós temos, nesse universo dos favorecidos, alguns que já foram autuados por outros estados em resposta, em uma contramedida em relação ao benefício anteriormente concedido, e aqueles que ainda não foram. Né? Quer dizer, num certo sentido, alguns já experimentaram, já anteciparam o efeito de uma possível e futura súmula vinculante, né, que está na ordem do dia do Supremo Tribunal Federal, e, evidentemente, essa, a nosso ver, não é a melhor saída, né? Não é uma saída desejável, exatamente em função do trauma e dos danos que isso acarreta para o empresário, em última instância, para a própria economia. Né? Em todo caso, o que se tem é uma judicialização crescente do ICMS e um ambiente de insegurança jurídica que, tal como a secretária Ana Paula colocou, em nada favorece o ambiente de negócios. Né? Esses problemas todos, né, eu já vou concluir, esses problemas todos resultam, em uma única palavra, nós estamos falando aqui de descompetitividade, de dificuldades, né, nesse ambiente de negócio, em face de um mercado que é cada vez mais composto por escalas ou cadeias de produção globais, né? Um mercado que é disputado, né, com contribuintes em outros países que estão sujeitos a um sistema tributário mais racional. Eu não me refiro só ao mercado externo. A economia é aberta e a disputa se dá, inclusive, no mercado interno, né? E em desfavor da empresa nacional, que se vê em meio a essa verdadeira guerra ou esse embate, né, que é o que a gente percebe hoje em matéria de ICMS e da insegurança jurídica que dele resulta. Entendemos, já à guisa de conclusão, entendemos que a medida que ora em discussão, ela tem uma série de méritos, né? Destacamos, em primeiro lugar, o gradualismo. Não se está propondo uma mudança drástica, propõe-se uma redução gradual dessas alíquotas interestaduais, levando a tributação para o destino. E aqui nunca é demais lembrar que a vocação do ICMS é essa. O ICMS não é, por natureza, um tributo interestadual sobre a produção. E há de ser sempre, como, né, é no mundo inteiro, em mais de 160 países que adotam tributação sobre o consumo nos moldes do ICMS, uma tributação estadual sobre o consumo e não interestadual sobre a produção. Né? Então, em face dessas questões, nós reconhecemos esse mérito no gradualismo, lembramos que também está previsto no Convênio 70, né, uma sobrevida desses benefícios já concedidos. Volto a dizer, aqui não é um tribunal do passado para julgar ou condenar quem quer que seja, até porque praticamente todos os estados entraram nesse embate, ora com uma medida, ora com uma contramedida em resposta a uma medida anterior do seu vizinho ou de outro estado. O fato é que está previsto no Convênio 70, né? O projeto de resolução relatado pelo senador Wellington prevê essa redução gradual das alíquotas, e o Convênio 70 prevê uma sobrevida que pode chegar até 15 anos, exatamente para poder fazer essa acomodação durante a fase de transição para um tributo de melhor qualidade. Né? há o mérito, portanto, do gradualismo, mas também há uma notícia boa, né? Nem tudo é gradual nesse processo. E há benefícios que se apropria de imediato, né? Na medida que se conseguir chegar a esse acordo, a superação do cenário de insegurança jurídica é um benefício que se apropria desde já. Não obstante o processo de redução das alíquotas seja gradual, essa vantagem se coloca desde logo, né? E o corolário do fim desse ambiente de guerra fiscal é exatamente o destravamento desse investimento, a retomada dos planos de investimento das companhias, que nesse momento, segundo diversos depoimentos que nos chegam pelo empresariado, estão em stand-by, exatamente aguardando o clareamento desse cenário. Eu concluo, senhora presidente, deixando consignado também que Minas Gerais é solidário, né? Entende que esse processo, tal como foi colocado pela secretária Ana Paula, há de ser feito com todo cuidado, principalmente em relação aos estados que experimentam perdas nesse processo de transição, né? É natural, é desejável que essas perdas sejam, né, que os estados disponham de garantias em relação à compensação dessas perdas durante o processo de transição, né? Minas Gerais também entende que é fundamental a definição de uma política nacional de desenvolvimento regional com base, com ênfase nos aportes em infraestrutura, porque esse, sim, a nosso ver, é o mecanismo seguro para promover essa desconcentração de modo permanente, de modo sustentável, a desconcentração do desenvolvimento e dos investimentos. Por fim, lembramos que essa é uma agenda que tem que ser resolvida em conjunto. Não dá aqui uma andorinha, não faz verão, nenhum estado isoladamente vai conseguir superar esse cenário, né? Nós temos que sentar à mesa, como fazemos aqui, e aqui vai mais uma vez louvamos a iniciativa dessa casa em promover mais um debate acerca desse tema, porque é uma solução que requer, que necessariamente terá que ocorrer em conjunto, né? Esse consenso é perfeitamente possível, né? Não custa lembrar, na União Europeia nós temos hoje 28 países, 28 soberanias diferentes, que conversam entre si, que sentam à mesa, conversando em 21 idiomas diferentes, né? Tem 3 alfabetos diferentes e eles se entenderam, né? Acreditamos que, em face desse exemplo, né, nós também temos condição de nos entender e chegar a esse consenso. Queria agradecer mais uma vez, senadora Simone, a oportunidade e me coloco à disposição para o debate.
Nós é que agradecemos ao senhor Manuel Moura Júnior, representante da Secretaria de Fazenda do Estado de Minas Gerais. Antes de passar a palavra ao senhor Carlos Roberto Molim, representante secretário de Fazenda do Estado de Santa Catarina, gostaria apenas de passar uma informação que acho importante diante da fala da secretária de Fazenda aqui do Estado de Espírito Santo, quando disse, né, quem perde, quanto que perderemos. A informação que nós temos do Ministério da Fazenda, referente ao exercício financeiro de 2013, portanto, a dados e valores de 2013, muita coisa mudou a partir daí, e diante do projeto original, nós não estamos falando nem do substitutivo do senador Wellington Fagundes, porque vamos ter que fazer uma nova conta nesse aspecto. A princípio, perderiam os estados de Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco, Santa Catarina e São Paulo, num primeiro momento. Esses estados, com certeza, os demais, nós não temos segurança de afirmar se estarão ganhando ou perdendo num primeiro momento, para pensar em possíveis compensações. E ainda, se me permitir, já que eu vou aqui já antecipar aos senhores senadores que não vou fazer questionamentos nessa audiência pública, já fiz todas na audiência passada, até para que possamos acelerar os trabalhos, mas eu não posso deixar só de fazer um comentário em relação à observação logo inicial do senhor Manuel Júnior, quando disse que não é contra os incentivos, a concessão de incentivos fiscais, desde que diante de amparo legal. Né? Todos nós somos a favor dos incentivos fiscais, desde que dentro da lei. A única questionamento que eu não posso deixar de fazer, né, vindo da área jurídica, é o questionamento de termos um único conselho, no caso o CONFAS, com o poder absoluto de ter o poder de decisão por unanimidade numa questão como essa, né? Num Estado democrático de direito, onde prevalece a vontade da maioria, nós não podemos ter nenhuma decisão, deliberação, seja ela qual for, no legislativo ou na esfera administrativa, que dependa de 100% ou de unanimidade para se alterar um status quo, sob pena justamente de não termos uma democracia, mas a ditadura de um só. Porque aí nós estamos trocando, no caso do CONFAS, e no caso dessa deliberação de se convalidar ou não os incentivos fiscais, ou se confirmar incentivos fiscais de algum estado, Nós estaríamos trocando a vontade de 26 estados da Federação Brasileira que, de repente, votariam a favor por um único estado que, de repente, decide votar contra. Então, seria a ditadura de um só. Daí porque já tramitou nesta casa, já foi aprovado pelo Senado, encontra-se na Câmara de Deputados um projeto que nós aprovamos reduzindo esse quórum, transformando as decisões do CONFAS num quórum qualificado. Basta que 2/3 dos secretários de Fazendas do Brasil permitam a concessão, no caso aqui a convalidação dos incentivos fiscais, para que esses possam ser convalidados. Mas acho que, independente de ser apenas convalidação, acho que nós temos que pensar mais adiante. Eu não conheço nenhum projeto nesta casa, e olha que tratamos as questões mais relevantes e fundamentais para a população brasileira, desde a discussão da pena de morte tão questionada no que se refere à constitucionalidade, até questões mais simples, que dependa da maioria, da unanimidade dos parlamentares. Isso não existe porque nós estamos justamente numa democracia onde prevalece ou a maioria simples ou a maioria absoluta, ou um quórum qualificado, de repente até de 3/5. Então, eu passo neste momento a palavra ao representante secretário de Fazenda do Estado de Santa Catarina, senhor Carlos Roberto Molim, para suas considerações. Não sei se o senador Ronaldo Caiado levantou aqui o microfone, se deseja fazer algum comentário antes.
Só para completar, presidente, nem para eleger o Papa.
Obrigada pelo socorro. Que, aliás, saiu, parece-me que um boato, né? Se Deus quiser, será um boato, de que hoje pela manhã, né, noticiaram de que ele teria saído aí de um centro médico, um possível tumor no cérebro, mas parece que não passou disso um boato e nós rogamos a Deus que assim o seja. Com a palavra, então, neste momento, o representante da Secretaria de Estado de Santa Catarina, senhor Carlos Molim.
Muito bem, bom dia a todos. Eu inicio cumprimentando a senadora Simone Tebet, que preside essa audiência pública, e em seu nome aos demais membros da mesa. Quero cumprimentar aqui o senador Dalírio Bever, senador eleito pelo Estado de Santa Catarina, e que, em seu nome, estender o cumprimento aos demais senadores aqui presentes, demais autoridades. Muito bem, a questão é o PRS, que trata de uma, vamos dizer assim, de um caminho gradual para se colocar fim à guerra fiscal. Nós, o Estado de Santa Catarina, é signatário do Convênio 70, não, inicialmente não era signatário, no entanto, a partir do CONFAS de Goiás, realizado neste ano, Santa Catarina aderiu a este convênio e portanto, defende, sim, os moldes como ali se apresentam a reforma. Entendemos que esse não é exatamente o melhor acordo, e o melhor acordo talvez seja o acordo impossível, mas, por isso, justamente o acordo que está posto no Convênio 70 é o acordo do possível, é até onde é possível caminhar nesse momento. Nós entendemos que existe uma necessidade muito grande de se fazer uma reforma do ICMS por conta do fim desse modelo de concessão de benefícios dessa forma, como forma de atração de investimentos. Se exauriu esse modelo. No momento em que todos concedem o mesmo benefício, não é o benefício quem define o que define a decisão pelos investimentos. Então, o que se percebe é que os estados hoje, eles têm uma perda de arrecadação, uma perda na sua principal fonte de receita, por conta da guerra e dessa forma como se convencionou chamar de guerra fiscal entre os estados. Então, esse é um aspecto importante, mas não só. Eu diria que muito bem colocado aqui anteriormente, tanto pela secretária Ana Paula quanto pelo Manuel, a questão da insegurança jurídica que hoje existe. Ela é muito forte, ela realmente barra investimentos. Nós, por inúmeras vezes, já nos deparamos com essa situação em que o investidor não se sente seguro para fazer um investimento no Brasil, de um modo geral, por conta exatamente dessa insegurança jurídica. Com os benefícios concedidos da forma como são concedidos hoje, não há segurança jurídica. Por outro lado, sem a concessão de benefícios, não há condição de competitividade, porque grande parte dos investimentos sendo realizados hoje é incentivado. Então, cria-se esta situação da qual a gente precisa encontrar uma saída, para a qual a gente precisa encontrar uma saída, e uma saída, eu diria, uma saída organizada, uma saída que permita a gradualidade, que permita que se faça com a segurança necessária para tanto para as finanças dos estados, quanto a segurança jurídica dos contribuintes. Por contraditório que possa parecer, mesmo com toda a desorganização causada pela guerra fiscal no âmbito do ICMS, o sistema de arrecadação do ICMS, ele é extremamente eficiente. É o nosso imposto que representa hoje a maior arrecadação em nível nacional, individualmente falando, de um tributo. Esse é o tributo que mais arrecada no país. E ele é a sustentação dos estados. Então, por isso, a saída ela precisa, de fato, ser feita de uma forma bastante organizada para que não haja risco de se colocar os estados numa situação financeira de dificuldade. Por isso, existem algumas premissas que precisam ser observadas. Já foi colocado aqui, e eu reafirmo, que não há como se pensar na reforma sem um mecanismo absolutamente seguro de compensação das perdas. O Estado de Santa Catarina é um dos estados que tem a expectativa de maior perda no processo de reforma. No entanto, ainda assim, entendemos que o ganho da reforma em termos de ambiente negocial, ambiente para investimento em todo o país, ele compensa e ele nos estimula a acreditar na necessidade de se fazer a reforma. Mas não se pode pensar em fazer a reforma sem um mecanismo seguro de compensação.